O Uruguai do Arca de Mineiro Basílio da Gama retrata episódios da chamada Guerra Guaranítica, ocorrida entre 1754 e 1756. Essa guerra caracteriza-se pelos combates entre índios e jesuítas de um lado e portugueses e espanhóis de outro, e tem como fundo o Tratado de Madrid e a tentativa de acabar com a influência jesuítica na América do Sul, responsável pelas prósperas missões indígenas, que, como um dos objetivos, era proteger os índios do ímpeto escravocrata dos bandeirantes. Esse confronto foi de suma importância e definiu o destino de milhares de pessoas, retraçando a geopolítica na América do Sul. Ele acaba com o massacre de mais de 1.700 índios num combate conhecido como a Chacina de Caiboaté, na qual a liderança da resistência indígena Guarani, C.P. Tiaruju, foi morto pelo governador de Montevidéu. O Uruguai bem poderia ser intitulado O Uruguai, mas o autor optou pela grafia mais recorrente à época, que servia para designar o rio que faz divisa entre o atual noroeste do Rio Grande do Sul e o nordeste da Argentina, onde ficavam os sete povos das missões. A narrativa possui alguns personagens reais, como Cepé, e outros ficcionais, como Cacambo, esse advindo de uma clara influência do livro Cândido ou Otimismo, do iluminista Voltaire. Publicado em 1769, 13 anos após o fim da guerra que levou cerca de 30 mil índios e jesuítas a deixarem seus territórios, o Uruguai toma um posicionamento claro pelo índio, sendo construída numa narrativa que é em parte documental, em parte satírica e também é marcada pelo herói idealizado na figura do índio, retratado principalmente na tragédia dos apaixonados Cacambo e Lindóia. O controverso autor, que teria renegado sua formação jesuítica para escapar da perseguição do Marquês de Pombal, produziu seu relato sobre a guerra como um poeta que queria se posicionar diante da conversa pública e buscava encantar o leitor europeu. Leio aqui um trecho do canto segundo, que retrata a morte de Cepé na chacina Caiboaté. Fez proeza Cepé naquele dia, conhecido de todos no perigo, mostrava descoberto o rosto e o peito, forçando os seus com exemplo e com as palavras. Já tinha despejado a aljava toda, e destro em atirar, e irado e forte, quantas setas da mão voar fazia. Tantas na nossa gente ensanguentava, setas de novo agora recebia, para dar outra vez princípio à guerra. Quando o ilustre espanhol que governava Montevidéu, alegre, airoso e pronto, as rédeas volta ao rápido cavalo e por cima de mortos e feridos que lutavam com a morte, o índio afronta. Cepé, que o viu, tinha tomado a lança e atrás deitando a um tempo o corpo e o braço a desferiu. Por entre o braço e o corpo, ao ligeiro espanhol, o ferro passa, rompe sem fazer dano, a terra dura. Lançou longe a Cepé, lançou longe a Cepé. Rende-te ou morre, grita o governador. E o tape altivo, sem responder, encurva o arco e a seta. Despede e nele lhe prepara a morte. As chacinas contra indígenas, negros e excluídos sociais nunca cessaram no Brasil. O Uruguai, já no século XVIII, é também um testemunho do jogo de poder que denuncia a ambição e a ganância das coroas portuguesa e espanhola, aniquilando vidas no território brasileiro. Obras como essa se juntam a tantas outras que tratarão de outras lutas e outras formas de resistência, como Sertões, de Euclides da Cunha, Carandiru, de Drauzio Varela, Cabeça de Porco, de M.V. Bill e Celso Ataíde. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e estou aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.